Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. Hoje o programa Ambiente é o Meio vai entrevistar Fernando Carneiro. Aqui nos estúdios, o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa conversa. E para iniciar a nossa entrevista, gostaríamos que você, por gentileza, de maneira sucinta, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Bom, é um prazer estar podendo contribuir com esse programa da USP. Eu sou biólogo, meu mestrado em especialização na área de saúde e meio ambiente, um doutorado em epidemiologia e pós-doutorado em sociologia. Já fui de Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Anvisa, fui também da Universidade de Brasília e agora, mais recentemente, eu sou pesquisador da Fiocruz aqui no Ceará. Essa, assim, resumidamente, minha trajetória.
Aproveitando um pouquinho, Fernando, eu vi que seu pós-doutorado foi com o Boaventura.
Exatamente, eu tive a oportunidade de ser supervisionado pelo professor Boaventura, ele já tem uma parceria de alguns anos já. Eu tenho trabalhado muito a ideia de uma categoria muito cara para nós, fazendo esses trabalhos em territórios, comunidades, que é a ecologia de saberes. Como você dialogar com o conhecimento científico, né, estabelecido, e os conhecimentos também tradicionais da população, integrando esses conhecimentos e construindo um conhecimento com maior capacidade de alterar realidades, né? Eu tenho também me dedicado muito nos últimos tempos.
Muito bom. Fernando, para nosso assunto hoje é saúde pública e ambiental, especificamente nos casos das barragens de Mariana e Brumadinho, essas tragédias anunciadas no nosso país. O que você poderia nos dizer a respeito disso? Afinal, a grande mídia acaba, com razão, realmente é uma tragédia enorme, um número de óbitos enorme, uma destruição ambiental fantástica, mas há outras vertentes, há outras questões tão ou mais importantes que muitas vezes passam sem a devida atenção. É isso que nós queremos explorar com você um pouquinho hoje, a respeito dessa visão epidemiológica e dos riscos previstos a partir do rompimento dessas barragens. O que você poderia comentar conosco a esse respeito?
Bom, nós que trabalhamos com saúde pública e meio ambiente, temos uma forma de avaliar esses problemas de uma forma mais integral, onde não só também há uma preocupação diretamente com os efeitos, mas o que pode estar realmente gerando, que contexto de risco e contexto de vulnerabilidade determina esses agravos à saúde, né? Então, antes de chegar neles, eu queria debruçar um pouco sobre a história da Vale, né, que foi criada em 1946, e esse, que eu não prefiro não chamar de acidente, eu considero uma tragédia crime, tanto que aconteceu em Mariana quanto que aconteceu em Brumadinho, e eu vou tentar argumentar por quê. Já pode ser considerado o maior caso de acidente de saúde do trabalhador, né, do Brasil, né? Apesar de eu não considerar, nós podemos dizer, que isso seja acidental, mas a categoria acidente de trabalho, ela é conceituada como um evento que muitas vezes pode ser fatal. Então, depois se vai investigar as causas, né? É uma categoria mundial e a última que tinha sido com essa magnitude foi quase 80 pessoas, mas foi em Minas Gerais. Então, aqui nós estamos lidando não só com uma das maiores tragédias ambientais da história brasileira, como também de saúde trabalhador. Acho que essa é a primeira questão que é importante destacar. E quando se fala, então, de saúde e segurança, eu tive o trabalho aqui de procurar como anda os investimentos da Vale, né? Nesses dois temas que eu foco na nossa conversa de hoje, né? Você tem esses valores de bolsa que oscilam muito de acordo também ao valor do próprio minério, né? Mas tem uma política da Vale que, segundo estudo aí do Beluso, da Unicamp e do Sartre, que publicaram agora recentemente no jornal Le Monde Diplomatique, eles apresentaram dados muito interessantes, que a Vale, ela distribuiu torno de 37,6 bilhões de dólares em dividendos para seus acionistas, sabe? Isso corresponde a entre 2008 e 2017. Isso corresponde a 66% do lucro líquido. Então, 66% do lucro dela, em quase 10 anos, foi prioritariamente distribuído para os seus acionistas. Sendo que no próprio Estatuto da Vale, o obrigatório é 25%. Bom, então nós estamos com uma empresa que tem uma política de voltada para essa priorização. E quando a gente olha os investimentos para manutenção de operação, eles foram reduzidos. E se a gente desagrega para gastos com pilhas e barragens de rejeitos, foi reduzido de 2014 para 2017, já no pós-Mariana, foi reduzido de 474 milhões para 202 milhões. Estou falando de recurso agora de investimento relacionado a pilhas e barragens de rejeitos. Inclui os equipamentos de segurança, inclui descomissionamento. Tá? Houve, mesmo após Mariana, a Vale diminuiu a metade. Eu estou falando de gastos globais, né? A Vale como um todo. Se a gente entra no item que tem mais a ver com a nossa conversa, gastos com saúde e segurança, depois de 2014 e 2017, caiu de 359 milhões de dólares para 207 milhões de dólares. E a parte de ambiental, social e proteção ambiental se manteve em torno de 250 milhões de dólares, mesmo após o caso de Mariana. Então, assim, se ao analisar essa trajetória aí desse orçamento da Vale de dividendos, né, visão de dividendos e de investimentos, assim, fica muito claro que mesmo após Mariana, essa nova tragédia de Brumadinho poderia ser evitada ou ter impacto minimizado se tivesse mais investimento, né, manutenção não só da segurança das barragens, né, como toda a parte de saúde. Né. Ela chegou a gastar só 1,48% do seu lucro com saúde e segurança. Então, para a gente conversar sobre isso, não tem como não analisar a política da empresa. O que ela está priorizando? Para depois dizer que foi um acidente, né? Se você deixa de investir em saúde e segurança, naturalmente os riscos aumentam. E aí se trata a possibilidade de ocorrência dos acidentes. Chegam a uma magnitude que eu não sei se a gente pode mais chamar de acidente. Eu já chamaria de negligência. Você imaginar uma barragem que desmanchou, um tsunami a 80 km por hora, chegando até 10 metros de altura, e em menos de um minuto engolir um refeitório, uma área administrativa que ficava, a jusante da barragem, né? É muito difícil que qualquer plano de fuga dê certo, né? Você teria que evacuar em menos de um minuto. Então é questão até que chega a questão de lógica e bom senso, né? Tem hora que eles desafiam a nossa capacidade de pensar, né? A estrutura administrativa da Vale jamais poderia estar nessa direção e abaixo de um paredão de quase 100 metros. E aí a gente identifica que já nos primeiros depoimentos do Polícia Federal, que já estava sendo encontrado acúmulo de água, problemas nas medições, acho que pouco a pouco esse quebra-cabeça ele vai estar sendo resolvido. A Fundação Inova, criada para recuperar todos os danos que ocorreu em Mariana, ela, por exemplo, não tem a participação dos atingidos, então não é transparente, né? Os gastos estão sendo realizados, né? Bom, e o impacto disso tudo, né? Aqui atualmente no Ceará, existe até uma possibilidade, vocês terem ideia da magnitude disso, se a contaminação do Rio Paraopeba passar por Retiro, chegar a Três Marias, pode chegar a São Francisco, com a transposição de São Francisco, em última análise, você pode que vai chegar até o Ceará.
É um pouco...
Pode chegar a contaminação até aqui.
Tristemente, relembrando um pouco a música do Sai Guarabira, né? São Francisco lá para cima da Bahia, né? Vai subindo dia a dia, quer dizer, só que agora, além da morte do velho Chico, nós ainda temos, né, esse... E ainda antes um pouco de você entrar no tema central, eu achei muito lúcida essa abertura que você fez. Você vê alguma relação? Você que foi Minas Gerais, participou da Secretaria de Saúde, atuou também na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quer dizer, você vê alguma relação com os processos de privatização também? Porque no Brasil se criou também o consenso que o privado é bom e o público é ruim. Quer dizer, a Vale nasce como uma estatal, né? Depois tira o doce, né, do seu nome. Você acha que também tem relação, Fernando?
Sim, eu acho que, veja só, a Vale, quando ela foi vendida, né, inclusive se questionou muito, em torno de 3 bilhões de dólares, sendo que ela tinha reserva de mais de 100 bi, digamos que essa política, nós estamos falando agora numa empresa, que agora o DNA dela, ela é uma empresa totalmente privada, já é uma multinacional. Então, ela tem uma política, eu poderia dizer, como esses economistas têm colocado, selvagem de distribuição de dividendos. O que que isso significa? Que ela está mandando o dinheiro para fora em detrimento de utilizar esse dinheiro para investir segurança, para projetos sociais, para projetos ambientais. Então, as estatais muitas vezes, apesar de que, quando são mal geridas, né, acabam servindo para cabide político, etc., mas elas têm um compromisso com o desenvolvimento, né, local. A gente viu como foi importante para a Petrobras, desde começar a encomendar a refinaria fora do país, fazer as encomendas aqui para dentro, como ser importante para gerar emprego. O que nós estamos vendo com a Vale é uma política muito selvagem em distribuição de dividendos em detrimento de investimentos, né, desenvolvimento sustentável. Então, isso já mostra uma falácia, né, de que só porque o privado é bom, né, esse tipo de política, eu acho que o governo inclusive incidir melhor sobre isso, porque ela tem, recebe, além disso, diversos incentivos fiscais, né? Então, como uma empresa que basicamente está mandando para fora os seus lucros, pode ainda ter perdão fiscal, né, como ela tem. Então, são questões, eu acho, que você colocou muito pertinentes, né, que vão, acho que ajuda a quebrar esse mito do que porque o privado é bom. Esse tipo de política privada é uma política que você fica com o ônus da contaminação, o ônus da morte, e o bônus vai para fora do país.
Sem dizer que os dividendos, o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, Fernando, onde os dividendos não pagam imposto de renda, né, quer dizer...
Exatamente. Os dividendos não são taxados. Então, isso é mais uma questão importante. A Fiocruz, ela tem dois centros importantes, e ela tem um centro de referência para desastres, coordenado pelo professor Carlos Machado, e um observatório de crime e saúde, o professor Salomão Barcelos. Recentemente, eles fizeram uma coletiva imprensa e soltaram um dos primeiros documentos, que é exatamente focado na questão mesmo dos impactos, né, na saúde, né? Eu recomendo, que está realmente um material bastante interessante. Bom, eles já andou fazendo alguns estudos em relação ao impacto em Mariana, que a gente pode fazer já um cenário de um campo da saúde por analogia. Então, lembre que houve uma grande epidemia de febre amarela em Minas Gerais, logo após, uns anos após aí o episódio de Mariana, né? Quando você tem uma alteração significativa da flora, da fauna, flora, qualidade de água, você tem uma perda de biodiversidade, né? Já estamos encontrando aí mortandade de peixe, réptil, anfíbios, né? E, no primeiro momento, você tem uma inviabilização do sistema de abastecimento de água. Então, algumas cidades, como Pará de Minas, que estão aí ajudantes, estão tendo que suspender o abastecimento de água. Agora, você tem um impacto ecológico, que essa cadeia, inclusive, vamos lá, um anfíbio, sapo que se alimenta de mosquito, quer dizer, você começa a eliminar inimigos naturais, os próprios peixes também, que se alimentam de aves de mosquito, e você pode ter, como aconteceu, né, chegou a aumentar 1000% casos de dengue lá na região de Mariana, você ter a mesma coisa acontecendo na região de Brumadinho. Brumadinho já é uma zona endêmica para leishmaniose, para própria febre amarela, para histosomose. Então, isso tudo, além da leptospirose, é claro, né, contato aí do rato, tudo isso pode se agravar, né? Já estamos, de alguma forma, isso está sendo já mapeado e alertado para as secretarias de saúde desses municípios, né? Em função de já você já ter isso como já foi avaliado aí em Mariana, né? Tem outra coisa importante também, que é o contato com essa lama tóxica, que pode gerar também alguns problemas aí de de dermatose, né? Isso também já está sendo relatado no Madim, também foi relatado também em Mariana. A preocupação com o Rio São Francisco ela é realmente muito importante, porque é um rio muito importante para o Brasil, e isso inclusive pode impactar na economia, na saúde de quem bebe essa água. Então as preocupações realmente são muito grandes. Tanto nesse aspecto, vamos lá, do uso da água, esse aspecto de doenças relacionadas a vetores, né? São coisas assim que vão ter impacto imediato. Sem falar nas populações tradicionais, que muitas vezes são invisibilizadas, já identificamos, tem tribos indígenas, que agora estão tendo que... Muitos estão saindo perto do rio, assentamentos, como do MST, onde aquela água do Rio Paraopeba era fundamental para os seus processos produtivos, né? É uma população que fica também meio que à deriva aí, sem poder ter acesso aí a seus meios de produção, né? Então, em linhas gerais, o cenário que está sendo identificado pela Fiocruz, até por meio de uma nota técnica, é esse.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Fernando Carneiro. Nosso assunto é saúde pública ambiental após os casos de barragens de Mariana e Brumadinho. Fernando, você levanta questões de extrema importância, quer dizer, associando, portanto, um desequilíbrio ecológico a partir do qual você tendo incidências de doenças transmitidas não apenas para o ser humano, mas também para a fauna como um todo. E uma vez identificado isso na barragem de Mariana, e você apontou questões cruciais no caso da barragem de Brumadinho, fato mais recente, nós também achamos que isso é uma tragédia, crime e não um acidente, nós aqui do programa. Eu queria perguntar a você, se, diante desse quadro, a Fiocruz, sendo uma instituição extremamente importante no Brasil, o que o poder público tem apontado como antecipação desses problemas no caso de Brumadinho? Ou ele ainda não está com algum programa no campo a respeito dessas questões que poderão ser, você anuncia, como riscos prováveis, né? Riscos, portanto. Tem alguma antecipação, alguma ação preventiva, algo que possa ser feito e que o governo está ou não fazendo?
Olha, nós temos aqui alguns, até por coincidência, né, uma boa feliz coincidência, um dos pesquisadores da Fiocruz de Minas Gerais, o professor Léo Heller, é também o relator da ONU hoje, por direito humano à água, né? Ele faz parte, a Fiocruz criou uma sala de discussão sobre essa questão do Brumadinho, envolvendo pesquisadores da área. Ele é um dos que coloca que é importante fazer uma moratória mesmo nessas áreas que tem esse sistema de barragem a montante, né? Realmente é um sistema que de altíssimo risco. Né? Já foi proibido em outros países, como o Chile, né? A Vale anunciou que vai se comissionar. É muito importante que o governo atue sobre isso. A grande questão é a força que essas empresas têm nos órgãos de regulação, né? Na agência de mineração, ele tem ex-diretores da Vale, né, no seu comando. No próprio processo de licenciamento da barragem do Córrego do Feijão, eu tive acesso à ata, né, acho que foi disponibilizada na imprensa, da reunião que gerou o processo de licenciamento, foi 8-1 pelo licenciamento aí da barragem agora no fim do ano passado. Só os ambientalistas que falaram que seria um absurdo. O Ibama se absteve, mas o Ibama disse, olha, vai ocorrer uma nova Mariana. Mas ele se absteve, acho, talvez até em função de toda a perseguição que o órgão tem sofrido nos últimos tempos. E o que o governo de Minas fez foi mudar, ter uma autonomia dos estados. Daí ele fez uma alteração no processo de licenciamento, que até reduziu o risco, né, dessa barragem. Então nós temos uma cadeia de omissão que vai do nível federal. Infelizmente, com a mudança atual do governo, a presidência pública, a gente tem um ministro do meio ambiente que literalmente é contra o meio ambiente, né? Ele, inclusive, está processado já em primeira instância.
Não, está condenado.
Condenado, perdão.
Condenado.
Em primeira instância, né? Vocês conhecem bem. Ele é de São Paulo.
É, nem, a gente nem sempre exporta só boa qualidade, né?
E engraçado que mesmo após a tragédia pequena de Brumadinho, ele insiste em falar em automonitoramento, né? Que é a grande solução para o problema do licenciamento ambiental, desburocratizar. Eu não entendo isso. Se nós estamos vendo que as empresas, quando elas não são monitoradas, elas muitas vezes escondem seus problemas, aí nós vamos dar mais confiança para as empresas no seu automonitoramento. E eu fico pensando, parece que a gente quer dar o mesmo veneno para ver se recupera o doente, em vez de buscar as causas aí dos problemas, né? Então, nós temos isso, então, um contexto federal ruim, né? Porque, inclusive, é uma agenda do atual ministério, ele nem reuniu até hoje com nenhuma organização ambientalista, ele só está com a bancada ruralista, com mineradores. Então, assim, é uma perspectiva ruim do executivo. No executivo de Minas também, para não dizer que até foi uma questão partidária, mas que é inclusive um governo progressista do PT, mas houve omissões também nesse processo, pelo peso que essas empresas têm, né, em termos do que elas operam de orçamento, imposto, mais que elas têm muita inversão, mas ficou claro também que o órgão ambiental do Estado, ele, de alguma forma, legalizou uma situação de muito risco, né? E chega até um município que fica totalmente despreparado para atender essas situações, são quase que os últimos a saber, né? No campo da saúde, o que tem sido feito, isso a Fiocruz tem inclusive um centro relacionado a isso, a desastres, né, e saúde, inclusive tem um guia para participação do setor saúde nesses episódios de desastres, para atender já aquele momento que, você sabe, né, primeiro momento é a mídia dando atenção e acaba que a saúde, que no médio e longo prazo, fica com boa parte das sequelas de todo esse processo, né? Então, se tem buscado preparar, a partir do que aconteceu em Mariana, o setor saúde para enfrentar isso, né? Mas é uma atuação, muitas vezes, de enxugar gelo e, às vezes, para garantir com que não se percam mais vidas, né? O que eu acho que é mais importante nesse momento é uma incidência no processo de fiscalização e regulação dessa atividade produtiva. Após Mariana, houve uma mobilização na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o intuito de se justamente apertar mais os critérios de fiscalização. Mas a bancada aí, financiada aí pelas mineradoras, travou essa discussão, né? Uma ação, inclusive, se não me engano, um projeto que foi com apoio da sociedade civil, etc. Assim como está acontecendo agora, né? As declarações agora do presidente da Vale já dizem que foi acidente, que ela é uma joia para a sociedade brasileira, que a gente não pode atacar. Então, a Vale vai tentando construir uma narrativa, né, de se isentando de sua responsabilidade, né, e continuando o seu modus operandi. Então, ou seja, resumindo, a gente precisa realmente de uma alteração. Não é momento de flexibilizar o licenciamento ambiental, muito pelo contrário, né, que defende o governo. É preciso que ele até seja melhorado e as estruturas de fiscalização dos órgãos, que estavam, inclusive, em processo de desmonte, sejam fortalecidas, né? Tanto dessa agência de mineração como do próprio IBAMA, né, dos órgãos estaduais de meio ambiente, né? Então, tem que, pelo menos, que esse episódio sirva para refrear toda uma tendência de sucateamento desses órgãos, né?
Bom, Fernando, você menciona em vários aspectos, em vários pontos, aspectos extremamente importantes, né? E eu fiquei com a seguinte reflexão. Imagine você que uma empresa, um movimento, enfim, alguém pratica um ato que provoca centenas de mortes, milhares de hectares de vegetação nativa completamente destruídos, milhares de hectares de terra produtiva, colapso na economia regional e até nacional, colapso na vida econômica das pessoas. E a gente não pode ficar falando que isso é ideológico, né? Mas é claramente ideológico. Se for uma empresa que serve aos senhores tais, não acontece nada, absolutamente nada. Imagine você se esse ato tivesse sido provocado por um movimento social como, por exemplo, o MST. Acho que até o Papa Francisco estaria preso, entendeu? Então, essa discussão social é que a gente não pode deixar de ter, né, de maneira muito clara a quem serve o governo, a quem está lá, a quem está servindo, se é a sociedade brasileira ou segmentos disso tudo. Portanto, nós só temos a agradecer essa sua reflexão, dizer que a Fiocruz do Ceará, que tem você e outros pesquisadores e agentes extremamente importantes, você mencionou um, que é o Léo Weller, que está em Minas, né, que é outra pessoa com extremo compromisso, clareza e compromisso social. Portanto, só temos a agradecer a você essa sua entrevista. E, infelizmente, dizer que o nosso tempo já se acabou. Então, queremos agradecer imensamente o Fernando Carneiro, da Fiocruz, a respeito que trouxe para nós muitas reflexões a respeito da saúde pública e ambiental e conectando essa questão da saúde pública e ambiental num universo mais amplo de domínios econômicos e forças econômicas e políticas. Fernando, muito obrigado. E nós gostaríamos que você deixasse aos nossos ouvintes algum contato, algo que pudesse também ser esclarecedor desses pontos que vocês pesquisam e desenvolvem aí.
Eu acho que dois entidades aí da Fiocruz que têm se debruçado sobre esse problema, que é o Observatório de Clima e Saúde e o Centro sobre Desastre e Saúde. Eu recomendaria eu acessar os links desses dois centros, né, de pesquisa aí da Fiocruz, coordenado pelo Carlos Machado Freitas e Cristóvão Barcelos. Eu tenho também meu e-mail, fernando.carneiro@fiocruz.br. Também qualquer questão que a gente puder ajudar, a gente pode responder. E dizer também que foi uma oportunidade que vocês estão gerando aí, muito importante da gente sempre trabalhar com as causas, né? O que pode estar gerando situações como essa para definitivamente elas não ocorrerem de novo, né? O que a gente viu foi que em menos de 4 anos aconteceu e de uma forma ainda mais violenta em se tratando de vidas humanas. Então eu acho que basta e não podemos amaciar aí com a Vale, né? É muito claro que ocorreu negligência, falta de priorização. Então, ela tem que ser responsabilizada. E acho que cabe a nós agora qualificar isso, né, do ponto de vista tanto científico, né, argumentativo, para que isso realmente não se repita.
Muito bom. Então, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com o pesquisador Fernando Carneiro. Muito obrigado, Fernando.
De nada. Conte com a gente.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.